Saudações, Juricasters! Está começando mais um episódio do Juricast em Temas. E antes de começar esse episódio, gostaria de lembrá-los que, além da sua audiência, agora vocês podem apoiar o Juricast por meio do PicPay. Basta clicar no link que se encontra na descrição deste episódio. Temos planos a partir de R$ 5 que já te garantem benefícios. Hoje estaremos conversando com César Borges, advogado de games e especialista em direito dos jogos e criptomoedas. César nos apresentará o novo mercado de jogos e quais são suas principais características jurídicas. Esperamos que gostem desse episódio. Primeiramente, gostaria de agradecer a audiência de todos os nossos ouvintes e também hoje o nosso convidado que está aqui hoje. O nome do nosso convidado é César Borges e ele vai contar um pouquinho da experiência dele na atuação como advogado de jogos e advogado nesse meio dos games. Então, primeiramente, seja muito bem-vindo, César, e conta um pouquinho para os nossos ouvintes quem é o César e como é que funciona a atuação dele nesse meio jurídico baseado nos games.
Ah, bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é César, eu sou advogado de jogos e estou muito honrado aqui com o convite do João para estar aqui no Juricast. É uma oportunidade muito massa e eu pretendo estar à altura aí e corresponder para poder a gente poder conversar um pouco mais sobre jogos, né, esse novo jeito de jogar e sobre as implicações jurídicas desse tema. Bem, eu sou o César, eu tenho um perfil no Instagram, que é esse advogado de jogos. E para falar como é que eu comecei a atuar nessa área, eu preciso contar a história desse perfil em si. Bem, eu jogo videogame desde o Atari, né, passando aí por Super Nintendo, fliperamas e depois caí no mundo dos jogos de PC aí. Então, desde Dota 1, Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3, Dota 2 e por aí estou até hoje. Ah, eu jogava um jogo que chama de Cavaleiros do Zodíaco, que é um jogo, um desenho lá de 1980 e alguma coisa. E por meio desse jogo eu conheci um pessoal que depois se apresentou para um outro jogo que é o Axie Infinity. O Axie Infinity é um jogo em blockchain. Ele tem uma proposta muito revolucionária para o mundo, né, para as pessoas que jogam. É, por meio desse jogo você tem lá uns pokémons, que são NFTs, na verdade são Axies, né? É um jogo baseado e inspirado no Pokémon. E por meio das partidas, você, da interação com os outros players e com o environment do jogo, você consegue farmar uma criptomoeda, que é o SLP. Depois que eu conheci esse jogo, eu conheci uma página, né? Axie Infinity BR, e conversando com a dona da página, que hoje é uma cliente, uma amiga minha, eu percebi, a partir das perguntas dela, né, das perguntas que o pessoal fazia para ela, eu percebi que tinha muita dúvida na parte jurídica do jogo, das implicações jurídicas desse jogo, especialmente com a parte tributária, já que você ganha uma criptomoeda jogando. E depois que ela me chamou para fazer uma live, eu falei, nossa, bacana, tem um nicho aí, tem uma oportunidade aí, eu vou ficar muito feliz de ajudar, né? Então eu fui pesquisar, criei o perfil, fiz uma live e desde então, que faz 6 meses, né, mais ou menos, um pouco mais, eu já venho estudando o jogo em si desde abril, entrei no jogo no meio do ano, em junho, e fiz o perfil entre junho e julho e estou trabalhando com esse tema mais especificamente desde então. É, tudo começou com esse jogo, que é o Axie Infinity.
Show, e a gente vai falar muito sobre ele, mas eu acho que seria interessante para quem não é do meio game, a gente fazer uma contextualização rápida, bem breve. Antigamente, que nem o próprio César comentou, a gente tinha o Atari, a gente tinha outros videogames, em que existia um modelo de pay to play, que é pague para jogar. É, a gente comprava o videogame, a gente comprava as mídias físicas, né, CD, comprava os cartuchos de Game Boy, enfim, a gente tinha algumas mídias, também tinha as mídias digitais, depois de alguns anos, só que chegou um certo momento que algumas das empresas começaram a parar de fabricar jogos pagos e começaram a fabricar jogos baratos, de graça, no caso, né, e aí as pessoas começaram a questionar, nossa, mas como é que eles ganham dinheiro com isso? E aí, a partir desse questionamento que se descobriu um novo modelo, que é o free to play. Você pode jogar de graça, mas aí você paga para ter bônus, você paga para ter benefícios dentro daquele jogo, você paga para ter skins, né, que são roupinhas dos bonecos, para quem não é muito do meio dos games. É, enfim, você paga essas coisas a mais porque quem joga gosta. Então gosta também de ter personalização, gosta de ter coisas a mais do que os outros jogadores. E a partir nesses últimos anos, né, tem aparecido agora um novo modelo, que é o Play to Work, que é exatamente isso que a gente vai falar hoje, que é sobre games e criptomoedas, que o Axie, como o próprio César já comentou, é um desses jogos que faz isso. É, e também para contextualizar, César, se você quiser comentar um pouquinho sobre o que são os NFTs, eu acho que seria muito interessante para a gente poder começar a explicar para o nosso público, que às vezes é leigo e não conhece, o que são NFTs e como é que eles se aplicam dentro desse mundo desse jogo.
Ah, bacana. Bem, antes de passar para essa parte, né, só para contextualizar melhor, como você disse, o esquema, né, o modelo de negócios das empresas do próprio mercado de games, que hoje é um mercado gigante, é um mercado maior do que o cinema, maior do que a música, é um mercado muito grande e que tem muito potencial ainda para crescer, segundo apontam as pesquisas, né? Ah, depois do free to play, a gente passou para esse esquema de a gente tem assinaturas, né? A gente tem, por exemplo, o WoW, que é o World of Warcraft, que a pessoa assina, paga todo mês para poder jogar aquilo. Outros jogos que são free to play, mas que você, como você disse, você compra roupinha, compra um item, compra lá alguma música diferente, um fundo diferente para o seu cenário, né? E agora a gente apareceu com o advento da blockchain e dos usos, né, das outras usabilidades da blockchain, apareceram esses jogos que a gente chama de ou play to work ou play to own, que é jogar para ter, né, para ser dono, ou play to earn, que é jogar para ganhar. Então são todos nomes que dizem, estão todos nesse mesmo contexto de jogos da blockchain. Então, antes da gente passar sobre NFT, é bom a gente falar o que é blockchain. A blockchain é um sistema de encadeamento de dados em blocos, funciona como um livro-razão aberto, em que as operações, né, os dados ficam gravados em blocos e por meio dessa tecnologia que foi criada lá com o Bitcoin, essas operações elas se tornam imutáveis, né? Então, a pessoa realmente ela sabe onde é que está, de quem é aquele ativo, né? De quem é aquela moeda ou de quem é aquele NFT. E de onde ela veio e para onde ela, se eventualmente ela for vendida ou trocada, para onde ela vai. Então a gente vai passar agora para o conceito de NFT.
Antes de passar
NFT é.
para isso, eu acho engraçado que teve até um podcast que eu estava ouvindo ontem, inclusive, de uns parceiros nossos, que é o Vantagem Auferida. Eles estavam falando sobre direito da concorrência e blockchain. E aí eles estavam comentando exatamente sobre essa questão da publicidade do blockchain. O blockchain,
Isso.
se você quiser assim, ah, eu quero me esconder e fazer uma operação, tipo, blockchain vai ser a sua última opção. Então você vai fazer com dinheiro físico, que é a coisa mais anônima possível, mas blockchain você não vai conseguir fazer porque é muito público, né? Você, ainda que você não tenha um CPF claramente vinculado, você tem a numeração, que ela te vincula.
Isso.
Então, é bem interessante esse cenário do blockchain como um avanço realmente também nesse direito financeiro, né?
Bem, João, você está correto, né? O que a gente tem na maioria das blockchains, né, umas mais, outras menos, é uma descentralização, ou seja, a gente não tem uma autoridade central como o Banco Central, ou um governo, né, um cartório de registro de imóveis para dizer o que aconteceu com as operações e dar, vamos dizer, o aval, né, ser um ponto que você possa confiar, né? Isso é feito de uma forma mais descentralizada por meio dos validadores das redes. E voltando a essa questão da publicidade, a gente tem um sistema, vamos dizer, ele é pseudo-anônimo. Você sempre sabe qual é o endereço que tem aquele ativo, seja um NFT, seja uma criptomoeda. Mas não necessariamente, na verdade, raramente você tem uma ligação daquele endereço de carteira, né? Daquele endereço que é um hash, um 0x e um monte de letras e números, com um CPF, com uma pessoa física. Então, ao mesmo tempo em que você tem que é tudo claro, tudo público na Ledger, né? Nesse livro razão, você tem essa possibilidade de ser pseudo-anônimo. Então, tem os dois lados da moeda. Não é tão tão simples assim. Mas realmente, se você quiser esconder a realização de uma operação, a blockchain é o pior dos lugares para ir. Porque a operação fica lá, ela fica pública e ela é imutável. Você pode operar, fazer uma outra operação depois dela, mas aquela lá que já foi feita, ela já foi para o bloco já está gravado na blockchain, aquele bloco é imutável. Então, né, é a melhor tecnologia para ter esse tipo de registro, né? A melhor tecnologia até agora, do ponto de vista descentralizado. E voltando lá para a questão da. Bem, a gente já falou sobre o que é blockchain, e a gente vai falar agora sobre ativos digitais. Basicamente, para o que importa para os jogos, a gente tem dois ativos digitais, três espécies de ativos digitais que são importantes. Duas delas são moedas, né? São moedas digitais, são criptomoedas, né? A gente tem uma diferença entre Utility Token, que é o jogo que você usa dentro do jogo para, por exemplo, comprar uma roupinha, comprar alguma coisa, trocar, fazer trocas dentro do jogo, e tem o token de governança, que é um token que geralmente ele além de ter alguma usabilidade dentro do jogo, ele busca dar um certo controle, né, no futuro, para que dentro do jogo as pessoas detenham aquele token de governança, né, o Proof of Stake, que tem os tokens de governança, possam decidir o rumo dos jogos, né? Por meio de consenso. Para fazer um paralelo, a rede do Bitcoin hoje ela só se muda, né? Só acontece um fork, um hard fork, um taproot, seja lá o que for, se houver um grande consenso entre as pessoas que são os mineradores, que seriam, mal comparando as pessoas que detêm esses tokens de governança. E além dos tokens de governança e os tokens de utilidade, lembrando que os tokens de utilidade geralmente são os tokens que você minera dentro do jogo, ou seja, que você jogando consegue ganhar para você. Todos esses dois tokens geralmente têm um valor, né, eles têm um valor correspondente em moeda fiduciária, né, seja dólar, seja real ou até em outro par de moeda digital. A gente tem os NFTs. Os NFTs são tokens não fungíveis, ou seja, eles são únicos, certo? São como se, mal comparando, seria uma obra de arte. A Mona Lisa é a Mona Lisa e só tem a Mona Lisa. Se você pegar uma outra obra de arte aí, uma escultura, você só tem aquela escultura. Não tem outra igual. E por mais que a gente possa ver NFTs similares, aquele NFT específico, ele tem uma numeração, ele tem um registro dentro da blockchain que torna ele único, um ativo único, né? Não mutável. E não fungível. O que a gente fala não fungível, né? Para quem não é da área do direito, até para quem e se esqueceu das aulas de direito privado, lá, introdução de direito privado, fungível é um bem que você pode trocar por outro de mesmo valor. Por exemplo, uma saca de soja ou uma saca de arroz, você pode trocar por uma saca de soja, uma saca de arroz, e ela tem o mesmo valor. Não importa as características do bem em si. O dinheiro é assim também, né? Uma nota de R$ 2 você pode trocar por outra nota de R$ 2, ela vai ter o mesmo valor. E os metais preciosos também. Então, todas as commodities, né, são exemplos disso. Um quilo de ouro, 18 quilates, é um quilo de ouro, 18 quilates, em qualquer lugar do mundo e tem o mesmo valor. Você pode trocar, não importa se aquele ouro foi extraído no Brasil ou na Austrália. Né? É o ouro da mesma pureza, então ele é trocável, ele é fungível, plenamente fungível. Os NFTs, de outro lado, eles são não fungíveis. Você não consegue trocar por outro igual em termos de valor. Né? Então isso dá uma sensação, né? Isso traz uma escassez para os NFTs, né? Para a existência dos NFTs. E também tem vários usos, né, no mundo da arte, né? Você pode, de repente, fazer uma obra de arte, que seja um NFT, registrar ela na blockchain, colocar ela na blockchain, e aí você colocar lá um outro conceito interessante também, que é o smart contract, né, que é o contrato inteligente, você colocar junto dela, atrelar ela a um smart contract, que diga, por exemplo, que toda vez que aquele NFT, uma obra de arte, seja vendido, o autor, né? Ou seja, a carteira do autor, aquele endereço que eu falei lá atrás, vai receber 1 ou 10% do valor da venda. Então, é um instrumento interessante também para você, ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, conforme isso vá se valorizando, você possa ir remunerando o autor de um NFT, por exemplo. Além dessa usabilidade artística, a gente tem a usabilidade dos NFTs em outros meios. Por exemplo, o Gary V, que é o Gary Vaynerchuk, ele é um grande entusiasta dos NFTs, um gênio do marketing do mundo atual. E ele, por meio dos NFTs, ele dá, por exemplo, acesso às conferências dele, às palestras que ele dá. Então, a pessoa que detém lá um NFT tem entrada de graça nas palestras dele, não sei se por 10 anos ou por o resto da vida. Isso é super interessante. Então, ou seja, você tem um direito, você tem um contrato, né, que está ligado àquele NFT, que te dá uma vantagem no mundo real. Essa usabilidade também existe dentro dos jogos. No Axie Infinity, que é o jogo mais famoso, o jogo. Bem, ele é o padrão a ser batido hoje, né, para os jogos Play to Earn. Você precisa de três NFTs, que são três, vamos dizer, três Axies, similares a Pokémons, para montar um time. Montando um time, você pode batalhar contra outras pessoas e fazer as missões do jogo, as quests, e a partir disso conseguir criptomoedas. Então, a usabilidade desse NFT específica é para você jogar um jogo e conseguir criptomoedas, né? A partir como pagamento, né? Pelo seu trabalho de jogar. Essa é a grande diferença, né? A grande pegada. É um ponto, né? Você joga e aí você ganha. Por mais que isso já fosse possível com outros jogos, aí desde o WoW, o pessoal farmava. Tinha as profissões dentro do World of Warcraft, você fazia, por exemplo, glyphs, ou fazia uma bota, e aí você vendia, transformava aquilo em ouro, e aí você poderia trocar o ouro por dinheiro, né, dólar. Isso era proibido pelos termos do jogo, mas acontecia. Acontecia no Diablo 2, acontecia no Ragnarok, acontecia no Tibia, acontecia em vários outros jogos, né, fora dessa plataforma. Mas qual é a diferença, né? Qual é a grande pegada, qual é a grande virada da blockchain e dos jogos em blockchain? É que quando você tem um ativo, seja um NFT, seja um ativo fungível, né? O ouro daquele jogo, a criptomoeda daquele jogo, ele é realmente seu. A plataforma não pode simplesmente zerar aquilo, né? Zerar aquilo e pegar de volta para ela ou para outra pessoa, porque a própria forma como é construída a blockchain e onde foi feito o jogo não permite, né, esse reset. Vamos supor que o pessoal da Blizzard, né, que é o dono do World of Warcraft, tivesse visto lá que houve um bando de hack e resolvessem simplesmente zerar os servidores e tomar os itens de todo mundo e zerar os personagens. Bastava apertar um botão lá dentro do servidor e isso seria feito, né? Com o jogo, isso não é possível de se fazer. Você pode até descontinuar o jogo. A desenvolvedora fala: olha, eu não vou mais desenvolver esse jogo. Mas você não pode tomar os ativos daquelas pessoas que são as detentoras da carteira onde está aquele ativo, seja um NFT, seja uma criptomoeda. Então, esse sentido de ownership, de ser dono dos seus próprios ativos, é uma grande virada aí, uma grande inovação trazida pelos games em blockchain.
César, uma dúvida que me veio quando eu tive o primeiro contato com Axie e outros jogos desse ramo foi essa questão de você receber por jogar em forma de cripto. Porque assim, quando a gente vai conversar sobre economia e tudo mais, a gente fala, ó, criação de moeda gera inflação, inflação gera desvalorização da moeda. É normalmente o primeiro pensamento que a pessoa que vê a criação de criptos para você poder jogar. Ela tem, né? Aquela primeira impressão, ela fala, cara, não faz sentido, isso aí é pirâmide, isso aí é uma bolha, uma hora vai estourar e vai todo mundo perder dinheiro. Como é que funciona isso? Por que que não, enfim, hoje em dia não é considerado uma bolha, não é considerado uma pirâmide? E como é que existe essa bonificação para o jogador para ele poder jogar? E como é que ele recebe o dinheiro e de onde é que vem? Eu acho que é a principal dúvida que o pessoal tem quando tem esse primeiro contato.
Bem, todos os tokens, né? Assim como a moeda fiduciária também, se a gente levar ao pé da letra e ao fim e a cabo, desde que a gente saiu do padrão ouro, ou seja, antes a moeda ela existia e ela tinha um valor atrelado a um certo peso de ouro, né? Então você sabia que se você fosse lá no Banco Central, no Federal Reserve, lá nos Estados Unidos, e levasse X dólares, você receberia uma quantidade de gramas, né, em ouro. Depois que acabou o padrão ouro, a gente acabou o lastro, esse padrão ouro. A gente passou por um sistema dos petrodólares, enfim. Mas eu estou dizendo tudo isso para dizer que a moeda ela é criada do nada, out of thin air. Ela é criada, certo? Tanto a moeda fiduciária quanto a moeda, lógico, a moeda fiduciária tem outras garantias, né? Você confia na, como um amigo meu costuma dizer, na honestidade dos políticos, você confia no Estado, né? Em todas as estruturas, na capacidade de soberania, na capacidade de guerra, na capacidade de produzir riquezas, de tributar, tudo mais. Mas a moeda ela é criada do nada, certo? Então o jogo ele nasce no início lá e cria uma moeda do nada. Quando o jogo já está desenvolvido, né, e está rolando, né, as pessoas jogam, por exemplo, o Axie, as pessoas jogam e conseguem captar, minerar criptomoedas. Né? Não sei qual seria a tradução melhor para o Brasil, mas vamos dizer minerar moedas. Você minera lá as porções chamam SLP. Então, cada ela tem um valor, né, em dólar e você recebe aquilo do jogo. Ou seja, você interage com o jogo, você recebe aquelas poções. Você puxa aquelas poções do jogo para a sua carteira. Que é a carteira em uma layer, que é uma blockchain paralela à rede Ethereum. A partir do momento que você tem aquelas SLPs na sua carteira, elas são suas. Aquelas moedas são suas. Os NFTs também ficam na sua carteira, tá? Você usa eles dentro do jogo, mas eles sempre ficam na sua carteira. Elas são suas e você faz a partir daí o que você quiser. Você pode simplesmente pegá-las, enviá-las para uma corretora e trocá-las por outras criptomoedas ou por reais. Tem corretoras que você consegue fazer lá os swaps, né? Que swap é trocar uma moeda por outra. Você troca, por exemplo, essa SLP por Bitcoin, depois você troca Bitcoin por reais. Trocou Bitcoin por reais, você, pelo sistema da corretora mesmo, você pede um saque dos reais. Esse dinheiro vai por Pix para dentro da sua conta. Funciona dessa maneira. Mas voltando à outra parte da sua pergunta sobre a preocupação com inflação, né, e como isso não é pirâmide, porque muita gente, a maioria das pessoas que trabalham com isso dizem que não é pirâmide, né? É porque assim, o jogo ele se alimenta com a quantidade de jogadores, como todos os jogos, né? Um jogo só existe se você tiver público jogando. Enquanto você tem público jogando, os desenvolvedores eles criam meios de fazer a queima desses tokens que são minerados jogando. No Axie Infinity, por exemplo, você precisa dessas poçõezinhas para bridar, ou seja, para cruzar os Axies para reproduzir aqueles Axies, aqueles NFTs e criar novos NFTs. Lembrando que não, o único jeito de criar NFTs é por meio dessa cruza, desse bridge, que é chamado. E sem NFTs você não pode jogar. Quer dizer que se precisar de mais NFTs, de mais Axies para entrar, quer dizer, se você precisar de mais Axies, o único jeito é reproduzindo e para mais jogadores entrarem, o único jeito é a pessoa adquirir Axies. Então, é um meio, né, de queima dessas moedas dos SLPs. E precisa sim ter um estudo econômico por trás, a gente chama até de tokenomics, né, que é a economia do token. tem economia do token, economia do jogo. Então, o pessoal faz um estudo de viabilidade dos jogos, né? E à medida em que os problemas vão ocorrendo, os desenvolvedores, que atuam meio que como um banco central, né? Pois eles detêm a maior parte, a maioria dos tokens de governança dos jogos que estão em início, né? De projeto. À medida que o tempo vai passando, os desenvolvedores vão mudando as regras do jogo para permitir e equilibrando a economia, para permitir, por exemplo, a maior queima ou a menor queima de um token ou de outro. O que se espera, né, desses jogos é que no futuro os desenvolvedores continuem trabalhando no jogo, mas que eles não tomem mais as decisões, né, que isso se torne algo descentralizado, como é, por exemplo, né, no padrão Bitcoin, em que as decisões são tomadas de forma extremamente descentralizada, né, nos jogos. Isso é feito de maneira mais centralizada. Então tem essa preocupação. As pessoas jogam, têm uma renda durante muito tempo. Até hoje, no Brasil já tem muita gente ganhando bastante dinheiro com isso, né? E em outros países, com o exemplo das Filipinas, para o Axie é o maior exemplo, as pessoas realmente dependem disso. E aqui no Brasil também acontece, especialmente com a inflação e com os problemas econômicos que a gente enfrentou desde a pandemia. As pessoas dependem do dinheiro que elas tiram dos jogos para sobreviver. A pessoa joga o joguinho, lá joga lá uma hora e meia, recebe um valor em poção. Geralmente, como no, não tanto o Brasil, nem tanto, né, mas todos os países de terceiro mundistas, eles têm moedas bastante fracas, né, em relação ao dólar, que acaba aumentando o poder de compra dessas criptomoedas que são mineradas nos joguinhos, né, nos games, nos blockchain games.
Show, e eu acho que assim, o principal também que as pessoas que não conhecem, como é que funciona a pessoa que joga Axie ou qualquer um desses jogos que são pay to earn ou play to work, enfim, qual que é a rotina dessas pessoas e como é que elas, o que que elas têm que fazer, por exemplo?
Bem, isso varia muito de jogo para jogo, João. O Axie Infinity é um jogo em que você tem as missões para fazer, e é possível fazer essas missões em 1 hora e meia, 2 horas, uma vez que você já tem os Axies, por exemplo, no nível máximo, ou quase máximo. Bem, a partir de uns 20 dias jogando, você começando do zero, né, você já com esses primeiros 20 dias você demora aí 2 horas, 2 horas e meia jogando todo dia. E a partir dos 15, 20 dias, você gasta mais ou menos 1 hora e meia, né? Isso é o mínimo. Se você tiver, você pode gastar mais, se você tiver mais axes que te permitam ganhar mais moedas. Mas para um time de 3 axes, de 3 NFTs, que é o time básico, você gasta geralmente 1 hora e meia no axe. Tem outros jogos que são mais e menos demorados, né? A gente tem recentemente aí o Titan Arena, que é um pouco mais demorado. Tinha até pouco tempo, ainda existe, né, mas até pouco tempo o pessoal jogava bastante o Mir 4, que era bem mais demorado. Tem o Bomb Crypto, que é um jogo estilo Bomberman de Super Nintendo, pessoal que jogou vai lembrar, que demora um pouco mais também, você gasta, se não me engano, acho que 2 horas, 2 horas e meia. Esse jogo especificamente eu não joguei ainda, né? Eu conheço, tenho os NFTs, mas não joguei. E tem outros jogos que são os jogos que a gente chama de click gas. Ou seja, são jogos que você só chega, clica e já acaba. Eles não são um jogo em si, é como se fosse um estilo de corridas de cavalo, né? O CryptoCars tem esse esquema, o CryptoPlanes, e hoje está lançando aí o CryptoGuardians, que é do mesmo universo. Você só clica, você compra os NFTs, que são carrinhos ou são aviões. Você clica, aqueles carrinhos participam de corridas, né, virtuais dentro da blockchain, e você é premiado conforme a posição do seu carrinho. Então isso varia muito de jogo para jogo, né? A gente tem jogos que tem vamos dizer, um propósito de ser mais play to earn mesmo, de só ganhar dinheiro. E tem jogos mais elaborados e bastante competitivos. Por exemplo, o Axie Infinity é um jogo bastante competitivo. A pessoa tá no topo do ranking, não importa o quanto, ela tem que saber jogar, ela tem que ter os melhores Axies, ela tem que saber jogar, né? E tem outros jogos que tem propostas diferentes, né? Como é o caso do Star Atlas, que é um jogo que está bem no início ainda, bem na parte de desenvolvimento, mas é que é um jogo que vai rodar em Unreal Engine 5. Então é um jogo assim, de gráficos muito bonitos. Vai ser um jogo bem mais para diversão do que para a proposta, né, dos desenvolvedores para daqui a 2, 3, 4, 5 anos, quando o jogo ficar pronto. É que você tenha muito mais diversão e jogabilidade e usabilidade e, vamos dizer, beleza, né, de gráficos do que desses outros jogos, como por exemplo o Axie e o CryptoCars, que são jogos bem simples, é. Muitas pessoas consideram até que os que o Click Guess nem é um jogo, né? É uma espécie de quase que de aposta assim, mas são propostas diferentes, né? De um mundo que está nascendo agora, tem 2 anos no máximo, mas só apareceu de verdade, só apareceu para grande mídia de menos de 6 meses para cá, na verdade, de uns 4 meses para cá, a partir de agosto, setembro, que a gente ouviu falar disso mais forte, né? Até entre os universos dos gamers mesmo. E são várias propostas, e funciona, a rotina funciona assim: você entra no jogo, faz as missões do jogo, ganha ou não as criptomoedas, conforme o estilo do jogo. Se você precisar ganhar para ganhar, você ganha. Se você precisar só cumprir a missão, você ganha a criptomoeda e segue para o próximo jogo.
E para quem não é desse meio ainda e quer, por exemplo, começar, o que que elas têm que fazer, por exemplo, e qual que normalmente são os valores? Porque eu sei que tem valores mínimos para você começar a jogar. Como é que funciona isso?
Ah, bem, primeiro de tudo é estudar, né? Conhecer, procurar se informar. A gente tem vários canais no YouTube, a gente tem informação, muita informação boa em português, de vários YouTubers e de perfis no Instagram. Tem lá o Axie Infinity BR, tem o Blockchain Games Brasil, são dois canais que eu sempre sigo. E, bem, procurar se informar é o primeiro passo. E ver se você pode investir ou colocar o dinheiro ali, o dinheiro que você não vai precisar, que você possa perder. Porque é extremamente volátil, né? O pessoal tem uma ideia assim: o mercado de criptomoedas é extremamente volátil. O Bitcoin, que é a criptomoeda padrão, é a melhor das criptomoedas, né? Ele é bastante volátil. Todas as outras altcoins que não são o Bitcoin são muito mais voláteis que o Bitcoin. Quando você entra nesses projetos, né, de joguinhos em blockchain, de games de blockchain games, você tá. É um venture capital mesmo, assim, é um capital super arriscado. Você está investindo como se fosse investir em uma startup. Ah, vou investir na padaria da esquina. Só porque essa padaria faz pães virtuais. Ou seja, é algo muito, 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 muito arriscado. É muito volátil, ou seja, o preço muda muito. Então, para quem quer entrar agora, a dica que eu dou é estudar, né? Só colocar um dinheiro que você pode perder e procurar jogos em que você possa jogar, começar a jogar sem um custo de entrada. Por exemplo, é possível em alguns jogos você começar a jogar sem ter que comprar um NFT. Lógico que a recompensa por aquele jogo não é a mesma da pessoa que detém um NFT, né? Mas é possível que você comece a jogar, por exemplo, no Mirror, sem deter NFTs e consiga ali alguma criptomoeda, venda aquilo, e aí você passa, você compra um NFT, compra um time de Axie, compra um NFT no CryptoCars, compra uns bonequinhos no Titan Arena, que é um MOBA, e aí a partir daí você comece a jogar. Então, a dica é essa: estude, coloque um dinheiro que você pode perder e se informe antes de começar.
Agora, entrando no olho do furacão, quais são as principais implicações jurídicas que tem envolvido esse mercado, esse cenário novo, que nem você comentou, que chegou mesmo à grande mídia nos últimos 4, 6 meses. O que tem sido muito debatido em relação a isso? Quais são os principais pontos?
Bem, os principais pontos que eu vejo, né, da minha experiência são 4 pontos. O primeiro ponto é o tributário, né? A pessoa ganha esse dinheiro e aí ela declara, não declara, como é que a Receita vai fazer isso, como é que a pessoa vai acertar as contas com a Receita Federal. O segundo ponto é trabalhista, porque às vezes, né, a pessoa pode não deter a posse do NFT, mas ter uma conta emprestada para jogar e minerar moedas, e aí dividir o ganho com o proprietário do NFT. Então, saber se isso é uma questão que envolve uma relação de emprego ou não. A questão regulatória em si, porque muitos desses jogos têm a possibilidade de a regulatória e compliance, né? Tem os termos de uso dos jogos, e esses jogos têm, por exemplo, eles não têm a possibilidade, proíbem, por exemplo, que menores joguem, menores de 18 anos ou menores da idade do lugar do mundo que você tiver, né? E essa questão regulatória, no que diz respeito a essa questão da idade, no que diz respeito aos próprios termos e condições de uso, porque muitos deles ferem, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor no Brasil e até as leis de Código Civil, né, do nosso Código Civil. Essa parte regulatória, ela vem sendo muito problemática. E, por último, é a questão dos golpes, né, e do uso ilícito desses jogos, né? Então, a gente tem, como você disse aí no início, aí o pessoal que fala, ah, isso é usado para lavar dinheiro, o pessoal usa isso para esconder ilícitos. Esse é um ponto. E o segundo ponto é a quantidade de golpes, né, que acontece. E está ligado também à questão do direito do consumidor. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque acho que a primeira, depois das duas dicas do estudo e de só colocar um dinheiro que você pode perder, é a terceira dica mais importante. Bem, como a gente explicou aqui, falou sobre a blockchain, não é possível reverter uma operação na blockchain sem que o usuário, a pessoa dona daquele ativo que está com aquele endereço, queira que ela assinta, né, que ela deixe, que ela assine a transação. Isso traz uma série de problemas. Por exemplo, se alguém coloca um vírus no seu computador, de alguma forma invade a sua carteira, né, a sua carteira que está onde, a sua wallet virtual, onde estão os seus ativos, pega aqueles ativos e manda para outra carteira, acabou. Você nunca mais vai ver aqueles ativos. Não tem, nem se o Papa, nem que o Supremo Tribunal Federal daqui dos Estados Unidos diga que aqueles ativos vão voltar para sua carteira, eles não vão voltar, porque a blockchain foi construída assim, para não permitir essa interferência, né, de um ente controlador, de um ente estatal. A maioria, as blockchains descentralizadas têm essa característica forte. E então você tem que tomar muito cuidado com os links em que você clica, com as páginas que você visita, com as páginas nas quais você conecta a sua carteira, para que você não tenha esses seus ativos surrupiados por alguém. Entendeu? Não tem como recuperar. E aí a gente tem, né, uma questão que a gente estava falando sobre a questão do Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. Olha, a pessoa vai comprar um ativo, que é um NFT, para jogar um jogo, que é um produto, né? Então ela adquiriu, ela gastou um dinheiro para jogar um jogo, que é um produto, ou pelo menos é um serviço fornecido. E ela pode ser roubada, a linguagem que a gente usa aí, ela pode ser escamada, e ela não tem para quem recorrer, João. Acabou. Assim, a não ser que você saiba exatamente quem foi a pessoa que fez isso com você, o que é incomum você conseguir rastrear isso, é muito difícil conseguir rastrear isso. Mas a não ser que você saiba quem é essa pessoa, que você vá até a casa dela e, não sei, A gente tem teorias. A não ser que você vá até lá e torture essa pessoa, faça uma coação irresistível no direito, para que ela faça, que ela te devolva os NFTs ou os ativos digitais, não tem o que fazer, João. Não tem.
Sem querer incentivar nem nada, né?
Acabou. Não, 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 não.
Sem incentivos.
Não são incentivos, o pessoal o pessoal mais apocalíptico, né, do Bitcoin já tem essa ideia aí, o Bitcoin Red Pill lá, do Amoedo, que é uma já tem essa possibilidade, não estou inventando isso. Mas é basicamente isso, você realmente detém aquilo, realmente está na posse de quem detém as chaves privadas. Então, você tem que cuidar dessas chaves privadas, tem que saber fazer custódia dos seus ativos. Então, estude sobre custódia de ativos digitais. Estude sobre carteiras. Tenha uma carteira, seja ela digital, seja ela uma hardware wallet, para proteger seus ativos. Porque esse mundo, ele não é que ele não tem lei. Ah, a gente tem as leis. Mas o enforcement, né, as leis valem, né, as leis do Brasil valem para que, se você tem um jogo que é desenvolvido no Brasil, e acontece aqui, e aquele jogo é desenvolvido por uma empresa brasileira, ou uma pessoa brasileira, os jogadores são brasileiros, quem é dono dos NFTs são brasileiros, tudo bem. Você pode até dizer, você pode até defender a competência territorial e que as leis brasileiras se aplicam a todas as relações jurídicas inerentes a esse mundo. Mas o Estado, ele não tem como dar a tutela, que a gente chama no processo civil de tutela específica da obrigação pretendida. O Estado não tem como te devolver os seus ativos que estão na blockchain.
Isso que eu fiquei na dúvida. A gente poderia ocorrer uma decisão, por exemplo, de uma obrigação de fazer em relação à devolução daqueles valores, porque assim, ainda que o Estado não consiga obrigar, sei lá, via Basenjud, você não conseguiria por blockchain. Mas, por exemplo, uma obrigação de fazer para devolução seria possível?
Seria possível a pessoa ser condenada em uma obrigação de fazer, né? E eventualmente, depois dessa obrigação de fazer, ser convertida em perdas e danos, conforme a previsão do código, né? Mas você não tem. Você tem como condenar a pessoa na obrigação de fazer, mas aquela obrigação, ela, vamos dizer, ela é personalíssima do ponto de vista de só quem detém a chave privada daquela carteira, daquele endereço, pode cumpri-la, né? Então, o que você poderia fazer depois é converter em perdas e danos, porque se a pessoa não quiser passar de volta, ela não vai passar. Se ela não tiver bem,
E entra as trends também, né? A gente coloca multa diária, enfim, também tem essa possibilidade, né?
isso. Você todos esses instrumentos, né, do Código de Processo Civil, né, arras, trentes, seja lá o que que você multa diária, cláusula penal, qualquer coisa que você quiser colocar, é possível. Mas você não, o Estado não consegue, como é, por exemplo, com um imóvel. Você tem uma decisão, você tem uma sentença. Essa sentença vai ser averbada lá no cartório de registro de imóveis e a partir daí a propriedade daquele imóvel não vai ser mais do fulano, vai ser do Beltrano. Não há nenhuma sentença a ser que seja possível. Não é possível averbar nenhuma ordem relativa a um ativo digital sem que aquela ordem seja assinada por quem detém as chaves privadas da carteira ou do endereço onde está custodiado aquele ativo digital. Um terceiro não pode mudar isso. Um terceiro que não é o detentor das chaves privadas. Não é possível. Chave privada, só para o pessoal saber, a gente fala de chave pública e chave privada. Chave pública é como se fosse o número da sua conta no banco. Qualquer um pode ter, não tem problema nenhum. Agora, chave privada é só a senha do banco, certo? Então, o dinheiro só é movimentado de lá, só deveria ser movimentado de lá daquela conta do banco, porque ainda tem a senha. Só que, como a gente tem um mundo de bancos centrais e de rule of law do Estado, né, uma ordem judicial, estatal, pode fazer com que o banco, que é a pessoa que detém o ativo, né, o dinheiro, você só tem o direito de crédito contra o banco, ele que está com o dinheiro lá, que o banco faça essa movimentação. Uma ordem judicial, uma ordem administrativa, né, uma ordem do próprio banco pode reter os seus ativos, tem como tudo fazer isso. Com a blockchain isso não é possível, e isso mostra, como o pessoal comentou aí no vídeo, o poder da tecnologia e uma soberania individual, né, que acaba por colocar em xeque alguns aspectos da soberania estatal. Emitir moeda de curso legal, forçado, já é uma expressão do poder soberano estatal. Então, tudo isso vem para mitigar, né, esse poder estatal e essa soberania estatal sobre o cidadão. Falando sobre os outros dois aspectos, né, a questão trabalhista, o pessoal geralmente chama de escolinhas. Ou seja, eu tenho um NFT, eu tenho vários NFTs, mas eu não tenho tempo para jogar com todos aqueles NFTs. Então, eu chego, João, você quer jogar? Vou te dar uma parte. Eu combino contigo ali um percentual. Eu continuo, aí olha só, aí eu continuo com aqueles NFTs na minha carteira, mas eu te passo a senha do jogo. Então você acessa o jogo com os meus NFTs que estão lá. Você acessa um jogo, mas você não tem acesso aos meus NFTs. Eles estão numa carteira, estão custodiados numa carteira que existe na blockchain e no meu computador. Você joga com os meus NFTs, ganha lá as moedinhas. Chegando a cada 15 dias, no final do mês, a gente já tá bom, vamos dividir aqui, metade para você, metade para mim. E saber se isso é uma relação de emprego ou não. Isso tem preocupado bastante, né? A gente geralmente estuda isso com base naqueles quatro principais requisitos, né, de relação de emprego: habitualidade, onerosidade, pessoalidade e alienabilidade, né, que é um quarto requisito. Mas a gente tem visto aí no judiciário, até recentemente, que a Justiça do Trabalho não tem levado esses quatro requisitos a ferro e fogo como cumulativos, né? Especialmente, a gente tem um melhor, mais recente caso aí é com relação à Uber, né? Que ontem, anteontem, uma turma do TST disse que quem trabalha na Uber é empregado. Tem vínculo de empregatício aí. Então, essa é uma preocupação, especialmente pelas pessoas que detêm NFTs, né? São donos dessas escolinhas. Aqui no Brasil, tenho notícia de pessoas que têm 400 contas de Axis. Então, tem 400 pessoas que jogam para eles. Uma outra, 1.700 contas de Axis. Então, tem 1.700 pessoas que jogam para esse pessoal que é dono, né? É uma preocupação. E, por último, é a questão do compliance, né? E da própria territorialidade, da competência territorial, né, da justiça brasileira. Esses jogos geralmente não são desenvolvidos aqui, são desenvolvidos no Sudeste Asiático, ou na Europa e nos Estados Unidos. E geralmente o regime legal, que é dito lá no Ender User License Agreement, que é o, vamos dizer, o licenciamento, o acordo de licenciamento para o usuário final, que é o jogador, né? Diz que vai usar as leis de algum paraíso fiscal. Ilhas Caimã, Ilhas Canárias. Então, a gente não. Nem, eu não conheço a fundo o direito internacional nesses lugares. Então, se você fosse mover um processo contra o desenvolvedor desse jogo, você teria que processá-la lá, né? Teria cláusulas de arbitragem que estão lá. Então, você teria que processá-la primeiro num tribunal arbitral que não é do Brasil, que não seguiria as mesmas regras com as quais a gente está acostumado aqui, nem de procedimento e nem de direito material mesmo. E isso é uma grande questão, né? Um grande problema. A gente liga tudo isso com a questão do compliance, das regras que são impostas por esses jogos, das cláusulas leoninas que são ditas por esses jogos, por exemplo, que eu posso terminar os jogos a hora que eu quiser, eu posso te proibir de jogar esse jogo e você não vai poder mais fazer conta. Ou seja, você continua detendo os NFTs, você pode até vender aqueles NFTs, mas você teria que vender esses NFTs fora do marketplace oficial do jogo, né? Você teria que vender de alguma outra forma, peer-to-peer, né? E então é um grande problema, um grande ponto de interrogação, como é que algo, né, como esses jogos que hoje sustentam famílias inteiras e são responsáveis pela estabilidade alimentar de famílias inteiras de grandes regiões, por exemplo, das Filipinas e de outros países, Venezuela, aqui vizinha nossa, tem muita gente jogando gente que vendeu casa para comprar NFT, são relatos reais, né, de que tem notícia, e como é que isso tudo está na mão, às vezes, de uma empresa ou de um grupo de desenvolvedores jovens que não têm obrigação legal, né, de tomarem esses cuidados. Então, é uma grande questão até de direito humanitário, por assim dizer, enquanto na medida em que o dinheiro, as criptomoedas advindas desses jogos, os ganhos, são utilizados para despesas básicas de alimentação de pessoas de países em que há hiperinflação e países do terceiro mundo.
Show, César. Eu acho que a gente passou, acho que por tudo, né, em relação a games e criptos. Então, eu vou deixar você aqui com as nossas alegações finais que a gente tem aqui no Juricast, para você deixar as suas últimas palavras e, enfim, aquelas palavras motivacionais de coach quântico para os nossos ouvintes.
Eu não confio em coach quântico e, graças a Deus, ainda não existem computadores quânticos, né? Computadores quânticos são o próximo estágio aí da evolução. A gente espera que estejam longe, mas seriam computadores que seriam capazes de fazer cálculos matemáticos complexos muito rapidamente e que seriam suficientes até para roubar bitcoins. Então, a gente espera que isso não aconteça. Bem, pessoal, eu agradeço aí ao João pela oportunidade de estar aqui conversando sobre um tema que é a minha área de trabalho, um tema de que eu gosto muito. Peço a vocês que me sigam lá no Instagram, no Advogado de Jogos. Tenho certeza que o João vai colocar aí a hashtag aí mais tarde. Bem, tem vários conteúdos lá sobre vários temas de games, sobre metaverso, que é um universo que a gente está vendo aí depois que o Facebook trocou o nome para Meta, né? Tá vendo todo mundo correr atrás disso. Então, eu gosto muito dessas áreas, sou um especialista nisso e jogo games, gosto de conversar com o pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E, por favor, tomem cuidado com as suas chaves privadas, tomem cuidado com vocês mesmos, estudem, tenham. Formem conhecimento, busquem conhecimento, como dizia lá o ET Bilu. Busquem conhecimento, tenham autorresponsabilidade, né? Porque essas são as duas características que vão te permitir entrar e conhecer melhor todo esse mundo do blockchain games, mundo de cripto. E se tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma crítica, por favor, me mandem. Quero conversar, quero aprender. Eu agradeço aí ao João, agradeço a todos os meus colegas, tanto o Rafael, que me apresentou o Axie Infinity, me trouxe para todo esse mundo, o pessoal, a Heloísa, lá do Axie Infinity BR, o Arthur, do Blockchain Games, e todos os meus amigos aí do meu grupo secreto que me passam informações, eles sabem quem são. E é isso aí, gente, vamos para cima.
Diretamente da Deep Web.
Bem por aí, bem por aí. Ser anônimo é muito importante. Você ser anônimo e não dizer que você tem criptomoedas, pode evitar que você acabe com uma furadeira no joelho aí da pessoa tentando te torturar para passar as bitcoins para outra pessoa. Não tô dando ideia, tá, gente? Eu não tenho moedas digitais, as moedas dos joguinhos eu sempre vendo e não tenho nada comigo aqui, juro.
Show de bola, César. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui, Dudu, Lucas, Paulo, todos aqueles que acompanharam a nossa transmissão ao vivo da nossa gravação. E a você também que nos ouviu aqui pelas plataformas digitais, pelo Spotify, Deezer, iTunes Podcasts e as outras plataformas. Então, muito obrigado, César. Muito obrigado a todos. E ficamos por aqui nesse episódio.
Obrigado, gente. Depois eu conto o resto. Um abraço para vocês. Qualquer força que vocês puderem dar no meu perfil, tá ótimo. E lembrem de seguir o canal do Juricast aqui no YouTube, clicar no sininho e se inscrever, gente. Não pode esquecer disso.
Eu esqueço dessa blogueiragem de YouTuber. Eu esqueço. Mas brigadão, César. Brigadão a todo mundo. E a gente encerra esse episódio por aqui. Abraço.
Obrigado.